Boa noite, amigos guadalupenses, amigos aqui presentes. Eu peço aos vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2016. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada, vimos em casa, vimos tão longe, braços abertos a comida. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada. Vimos em casa, vimos tão longe, braços abertos, a comida ofertada. Braços abertos, a comida ofertada.
Podemos sentar. Eu peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 17ª sessão plenária ordinária. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2016, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, o vereador Everton Rodrigues dos Santos, reunidos os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo secretário, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Alderico Porto Muzinho, primeiro vice-presidente, e Amadeu Luiz Pereira Júnior, ausências justificadas. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lido o comunicado CM 52209 de 2016 do Ministério da Educação. Tribuna livre. O presidente Edvan Miranda faculta a palavra aos vereadores. Uso a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia, Jesse James, Surama, Zé Mota, doutor Fernandes e Zé da Inês. O presidente Edvan Miranda faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, pedi a lavratura da presente ata que depois de, e digitação, que depois de lida e aprovada, vá assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia.
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 22 de junho de 2016, é o comunicado 57796/2016, endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, sobre convênio Trata-se de um programa cota 005, emitido em 10 de junho no valor de R$15.498,41, destinado à Prefeitura Municipal de Guadalupe.
Feito a leitura da pauta do dia, só tinha esse documento aqui do Ministério da Educação. Nós estamos retornando hoje e eu quero, nesse momento, facultar a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Vereador José da Inês, vereador José Mota. Mota, vereador, por favor. Mais algum vereador? Vereadora Ana Lúcia, segundo Zé Moto. Vereador Amadeu Júnior. Vereadora Surama. Vereador Doutor Fernandes. Tu vai, Adô. Com a palavra, o vereador Zé da Inês.
Boa noite, queridos amigos guadalupenses, queridos ouvintes da nossa querida rádio. Mais uma vez eu levo minha voz ao ar. Neste momento, em nome da mesa presidência dessa casa, eu saúdo a pessoa do presidente Edivar Miranda, segundo presidente amigo Alderico, primeiro secretário vereador doutor Fernandes, segundo secretário vereador Edjame, vereadora professora Surama, vereadora doutora Lúcia, vereador amigo José Mota, vereador, amigo doutor Amadeu Júnior. E eu, Zé da Inês, vereador, o agricultor. Caros amigos ouvintes, é com muito prazer e honra e felicidade, porque com o meu momento de fé, sempre eu peço a Deus que ilumine a nossa vida. Foi um pedido que eu fiz a Deus na última sessão, que nós voltasse toda esta casa com paz, vida e saúde, onde hoje estamos todos os nove presentes aqui nesta casa, partindo para a defender, a mostrar algum projeto que traga interesse para nossa querida terra. Eu, Zé da Inês, é com muito prazer que eu falo a meus ouvintes. Cada dia mais na minha vida, eu me sinto feliz por alguma coisa, pelas passagens da nossa administração. Nós tivemos a presença em nossa cidade de alguma autoridade maior e grande esperança com esses meses que ainda falta dessa administração, alguma coisa traga a beneficiar o nosso querido município. A história do asfalto parece que vai acontecer, vai o centro da nossa cidade, depois de 46 anos de Nova Guadalupe, vai chegar. Com fé em Jesus, é com esse amor, é com essa obediência, essa fé que eu sempre tenho de nunca desistir, dizer que as coisas não acontecem, sempre, graças a Deus, vem acontecendo o melhor. O melhor não é a gente querer folbar, o melhor não é a gente querer criticar os próprios amigos, o melhor é uma visão melhor para a nossa querida cidade, para a nossa querida terra. É isso que eu espero, cada dia mais, sobre o nosso trabalho. É isso que eu espero, com muito amor, e essa fé e a coragem. Todo dia eu oro e peço a Deus que é o melhor para o nosso povo, para a nossa querida terra, a gente vai alcançar. São essas minhas palavras. Nesse momento também, eu não posso esquecer que eu sempre gosto de falar, não é em nosso município, mas é localidade que tem pessoas de grande amor, de grande respeito por nós guadalupenses. Nosso querido amigo de Arthur Passos, onde eu tive sábado, aquele encontro foi uma tristeza que era um caos de visita, mas no momento, um momento de grande legalidade de saber o que é a vida cristã. Porque na visita de cova de um cidadão popular, vaqueiro, a gente encontrar a multidão que se encontrou, é muita honestidade para aquela família. Vocês, meus caros amigos, perderam o seu ente querido, mas ele deixou uma grande recordação para você, porque a multidão que a gente viu e até a próxima igreja não acumulou as pessoas que se encontraram. Para vocês, Jesus ilumine, dê força e resistência, conformação a todos vocês. Neste momento também, eu quero falar no bairro São Félix. A mãe do nosso amigo Miguel também faleceu aos pesar. Aquela família, grande família, amiga, querida da nossa cidade. A vocês, Jesus ilumine e dê força e resistência para cada um de vocês superar. Porque Deus iluminou a vida dessa grande mãe, que teve a felicidade de viver os seus 102 anos. É muito difícil a gente alcançar cada um de nós sob a vida cristã. É parabéns quem Deus a doou uma quantidade de vida dessa. Também eu não posso esquecer dos meus amigos, amigo Sacola, João do Doca, localidade, Vereda da Ilha, Forquilha, tantos amigos duvidosos, Joanis, Pedindo Nascimento, amiga Solimar, vocês, caros amigos, que pensava que não tinha um momento que chegasse, não era chegado o momento de dizer assim, hoje vocês receberam água na torneira em cada casa daquele cidadão. Mas eu sempre dizia, amigos, vamos ter fé e esperança, porque a pessoa que hoje vocês têm ao lado da administração do nosso querido município, não esquece de cobrar. Cobro e tenho fé, e o melhor está chegando ao nosso município. Assim como chegou água para muitas pessoas que sofreram o ano passado, com fé em Deus, ao alcance de mais um dia, e se vocês der o apoio da gente continuar, a gente vai conseguir a luz para todos. Eu tenho essa esperança, e firme com meu pensamento em Deus, e com essa boa vontade que eu tenho de cobrar, encontrar solução para resolver os problemas do nosso município, eu tenho esperança que nós vamos alcançar. Uma feliz noite a todos, amigos. Paz, saúde, um forte abraço desse amigo de vocês. Boa noite, Zé da Inês. Obrigado, Senhor.
A palavra o vereador José Mota.
Senhores vereadores, para o presidente desta casa, demais vereadores, plateia aqui presente, senhores dos bairros Cruzeta, Coqueiro, Vila Parnaíba, Bela Vista, Vila Militar, Quadra e o bairro Piqui, que eu só chamo Piqui, nunca me tiro minha cabeça. E demais pessoas de Guadalupe, inclusive o pessoal da zona rural que agora está nos ouvindo. Agora está nos ouvindo. Meus senhores, o que me trouxe aqui nesse momento foi para mostrar para os novos vereadores que estão aqui presentes. E foram no início tem uns que foi a favor. E eu sei que hoje, porque estão de outro lado, estão contra. Mas eu estou aqui para mostrar a verdade. Foi encaminhado em 2014 ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí um processo sobre a licença para tratamento de saúde deste vereador. Demorou e chegou o resultado para pagamento. Fiz o documento enviado ao senhor presidente, está aqui na minha mão, uma cópia. Citei o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que o parecer 014-567-2014. E já chegou a essa casa esse ano. Fiquei essa informação com o apoio da nossa amiga vereadora Lúcia, que por acaso, ela olhando o processo dela, me viu esse processo e me mostrou. Aí eu tirei. Baseado nesse processo aqui, eu preparei o em cima com os três advogados. Aí eu conversando com o meu amigo Edivan, presidente, ele disse que a Câmara, o tribunal não autorizou ele pagar. O Tribunal de Contas não autoriza ninguém pagar, não. O Tribunal de Contas orienta como proceder o pagamento. Orienta como proceder o pagamento. Inclusive no recibo aqui eu cito o Tribunal de Contas e o número do parecer. O parecer se deve tirar na internet, como eu tirei aqui com a orientação da vereadora Lúcia. Eu tirei. Está aqui comigo o processo. O advogado da Câmara, porque acho que não quer trabalhar, não vem aqui, aqui se vem aqui, ele jeito sai e entra, ele não pega esse parecer no tribunal. Mas está na internet. E ele pode ler que diz, o Tribunal de Contas não autoriza órgão nenhum a pagamento. Ele orienta como proceder o pagamento. E isto ele fez. Baseado nisso, eu fiz o recibo. Aqui. O recibo de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Então, quero levar o conhecimento do novo vereador dessa casa, povo de Guadalupe e tudo, dessa situação. E quero receber, agora eu quero receber isso em paz, na paz. Eu não quero receber isso com entrando na justiça. Ele está aqui abaixo, ele lê. E ele lê e diz que eu tenho o direito? Tem. Como? Ele orienta até como proceder, como recibo, fazer o recibo e tudo. Fizemos de acordo com o parecer dele. Então nós estamos aqui para... Estou levando o conhecimento de vocês, vereadores, para a comunidade de Guadalupe, esse daqui, porque se é um direito meu, eu tenho que receber. Eu recebo ele, de qualquer jeito eu recebo. Pode ser até bloqueado as contas da Câmara, por causa disso aqui, porque está aqui. Pode ser bloqueado o pagamento dos vereadores, mas o Zé Moura vai ter que receber. Então, meus senhores, o que eu tinha para comentar para vocês era apenas isso hoje. Eu tenho outras coisas, mas eu não vou comentar nada hoje, de nada que passou por aí, porque só o povo é que é bom comentar. Não, eu mesmo fico só observando. Então, eu estou aí, muito obrigado, e vou deixar aqui para... Hoje é o início da reunião da Câmara, que quando é o início, realmente só o início é ligeiro, é só... Você dizer o que pretende fazer, que deixou de fazer, mais vai vir, mas vamos deixar para a próxima. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, boa noite. Dizer que nós estamos iniciando os nossos trabalhos do Poder Legislativo no segundo semestre de 2016, vindo de um recesso de um mês, né? E tivemos a oportunidade de visitar mais as pessoas de Guadalupe, de conversar mais, de sentir no povo de Guadalupe as demandas do nosso município. Dizer que o vereador Zé Dainês teceu comentários aqui que, para nossa felicidade, para a felicidade do município de Guadalupe, a conclusão do asfalto tão prometido vai ser feito. Aí eu quero aqui dizer a vocês que a empresa que foi contratada para a realização desse asfalto, a Cerrado Engenharia, ela tem 90 dias para concluir esta obra do asfaltamento, que teve início no dia 16 de maio, portanto, no dia 16 de agosto, já bem próximo, né? Nós estamos hoje dia 1º, 16 de agosto já é o término daquela, para a empresa entregar aquela obra. Infelizmente, nós ficamos sabendo no nosso município que até as máquinas levaram. Então, uma empresa que tem um compromisso com o governo do estado, que foi contratado através da Secretaria de Turismo, a Setur, Secretaria de Turismo, no valor de R$1.879.433,96. E quero também chamar a atenção ao povo de Guadalupe que este asfalto que será realizado, na sua maioria no nosso centro, no centro da cidade de Guadalupe, inclui as avenidas João Clímaco de Almeida, que é essa aqui em frente da prefeitura, a avenida Getúlio Vargas, que é em frente à Matriz, Nossa Senhora de Guadalupe, a avenida Horácio da Silva, que é esta aqui em frente aqui à prefeitura, aqui do Genarim, a rua 25 de agosto, que é em frente ao Correio, a rua Mariano de Castro, a rua Furtuoso José, que é aquela em frente à Gespisa, e o acesso à Vila Boa Esperança. Portanto, o contrato que esta empresa tem com o governo do estado para realizar obras no nosso município de asfaltamento inclui todas essas ruas. Então, é preciso que a gente fique atento se a empresa realmente vai cumprir com esse cronograma que foi colocado no contrato, ela vai ter que cumprir, não é? E com relação a lá ao nosso tão esperado, tão sonhado reforma do nosso sino Mandacaru, lá a empresa, que é a Itagi Limitada, teve início a obra no dia 13 de maio e ela terá como término, dentro de um contrato com o governo do estado também e o município de Guadalupe, no dia 13 de setembro. Então, e o valor da obra é R$ 1.184.574,14. Então, é com muita expectativa que nós, guadalupenses, esperamos essas obras para o nosso município. Foi bastante divulgado e nós estamos aqui esperando e fiscalizando e solicitando do governo do estado que cumpra o compromisso que foi feito com o nosso município. Dando andamento às minhas palavras neste minuto, quero neste momento dizer que o nosso município, no mês de maio, através de uma colocação do Tribunal de Contas, que o nosso município estava passando do limite de responsabilidade fiscal, com pagamento de pessoal. Em maio eu já tinha dito isso aqui. Mas só que o que nos surpreende muito é ver no diário oficial, principalmente no de hoje, mais de 16 portarias nomeando pessoas para exercer cargos de confiança sem que é de responsabilidade de autoridade do prefeito municipal. Ele realmente nomeia, exonera, quem ele quer, quem ele determina, a pessoa que ele quer. Mas só que nos chama a atenção, e nós, vereadores, dentro da nossa responsabilidade, não poderíamos ficar aqui só vendo as portarias e calarmos. Porque sabemos, e está aqui, até pedi para o Baiano, mas ele não trouxe ainda, já uma queda este mês do FPN e do Fundeb. Como é que um administrador público justifica, e em especial, ao funcionalismo público? Porque todas as outras situações do nosso município, a saúde, a educação, a limpeza pública, a iluminação, são vários setores com deficiência no nosso município. Mas aqui eu quero me referir hoje ao funcionalismo público do nosso município, que estão com salários atrasados, 13º e férias. Como é que ele, gestor, justifica a um funcionário público de não pagar o seu salário nem suas férias e, ao mesmo tempo, em um único dia, baixa uma portaria nomeando para cargos de confiança no nosso município muito mais de 16 pessoas. E os serviços prestados também. Ao mesmo tempo, nós vemos esse gestor exonerando e demitindo funcionários que estavam trabalhando, exercendo a sua função dentro do nosso município, prestando serviço à nossa comunidade. Ele exonera, ele demite, porque esta pessoa não vota no seu grupo político. É realmente uma contradição muito grande. É realmente um caso de nós, vereadores, e o povo de Guadalupe parar e analisar. Por qual motivo se demitiu? Vou aqui hoje pedir licença e falar no nome de um funcionário do nosso município que foi demitido injustamente e que causou um grande prejuízo ao nosso município, o doutor João Luiz. Eu, vereadora Ana Lúcia, não poderia deixar passar aqui sem tocar neste assunto, porque um profissional que exerce a sua função, ele trabalha para receber o seu salário. Ele não faz parte daquele grande grupo que existe no nosso município, que só recebe. Nós sabemos, nós temos conhecimento, nós já tivemos a oportunidade de denunciar mas que existe grande número de pessoas no nosso município que só recebe e não presta nenhum serviço. Então, nós que vemos que uma pessoa que está trabalhando, exercendo a sua função a bem de uma comunidade e foi exonerado simplesmente porque não vai apoiar o grupo político, é realmente uma questão de se trazer à tona. É o povo de Guadalupe que irá refletir, que irá pensar e ver, será que este administrador, hoje, o atual administrador, o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, está pensando no povo? Será que, por acaso, em algum momento, ele está pensando no bem-estar da nossa comunidade? Será que ele está usando o recurso financeiro do nosso município a bem do povo de Guadalupe? Ou então, todos esses questionamentos é preciso que se coloque. É preciso que a população de Guadalupe preste bem atenção o que acontece no nosso município. Tiveram a oportunidade, disseram, foi na minha cara, aqui, recentemente, que quem não está no nosso grupo tem mais é que colocar para fora mesmo. Eu não penso assim. Eu penso que um profissional, porque se ele fosse, na verdade, colocar todas aquelas pessoas que não irão votar no seu grupo político, iria realmente ter muitas demissões. Porque o povo, o ser humano, é independente. Nós vivemos aí em uma democracia. O povo vai escolher. É preciso que depois que se inicie a campanha, que ainda irá se iniciar no dia 16 de agosto, deixar que o povo escolha. E não tomar atitudes que venham prejudicar o nosso município desta maneira. Só, senhor presidente, só para encerrar, eu queria também pedir ao prefeito municipal de Guadalupe que tomasse providências para trazer a ambulância do nosso município, que aconteceu um acidente em novembro de 2014. Novembro de 2014. Tá? Para completar um ano, e essa ambulância ainda não foi paga o serviço, e ela está causando também um grande prejuízo à nossa comunidade. Dizer que agora mesmo vi ali no Diário Oficial a reforma do CAPS. A reforma do CAPS foi contratada à empresa Oasis, no valor de R$ 139.618,15. Dizer ao povo de Guadalupe que nós iremos, como vereadores, continuar o nosso trabalho nesta Câmara, neste Poder Legislativo, até o dia 31 de dezembro. E que é com muita alegria e com muita satisfação que nós todos, vereadores, iremos dar continuidade ao nosso trabalho, mesmo sendo pré-candidatos a uma nova eleição. Mas que aqui a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, irá até o dia 31 de dezembro. Meu, boa noite e muito obrigada.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas, vereadores, a todos boas-vindas, acolhida pelo início dos trabalhos do segundo semestre desse ano de 2016. Muita alegria que a gente reinicie os trabalhos. E nesse contexto a gente quer agradecer a Deus por mais um semestre cumprido e que Deus abençoe esses próximos 6 meses, que nós passamos a agir com muita sabedoria, com muita calma, com muito compromisso, com muito respeito ao próximo, aos colegas, ao povo, enfim. Nós possamos utilizar esse semestre a trazer coisas boas ao município de Guadalupe. Posso usar esse semestre de trabalho para trazer bons projetos, que a gente possa efetivamente cumprir aquilo que manda a nossa lei orgânica, o nosso regimento interno, que é justamente legislar e fiscalizar dentro dos limites e da prudência. Eu quero chamar a atenção para um ponto, ao mesmo tempo pedir aos vereadores e dizer: olha, gente, esse período, esse semestre, é um semestre de eleição, onde nós vamos ter daqui a 60 dias um sufrágio, uma escolha dos nomes e das pessoas que vão ser os gestores e os parlamentares do exercício de 2016 e 2020. É muito comum, nesse período e data do ano, que os ânimos das câmaras municipais, dos poderes legislativos, se inflamem muito por conta do pleito eleitoral e por conta das paixões que contagiam muitos dos militantes e, consequentemente, acaba contagiando também os próprios vereadores, que na maioria são também candidatos. Então, o que a gente pede nesse momento realmente é muita cautela, muita calma, e que a gente possa estar sempre pedindo a bênção de Deus, que Ele faça com que as nossas palavras sejam sempre no sentido de construir, que o nosso espírito venha sempre cheio de paz e que nós possamos sempre estar abertos ao diálogo, à compreensão e à tolerância. Que nós possamos sempre estar respeitando os limites dos outros, as palavras dos outros, as opiniões. Que nós não extravasemos, que nós não passamos dos limites do que é a função parlamentar e passemos a agredir ao próximo. Que nós possamos respeitar o direito das palavras e de expressão de todos os colegas vereadores, independentemente da cor partidária, da filiação partidária, independentemente das suas manifestações de vontade. Essa é a primeira parte do nosso discurso hoje, pedindo justamente isso: o respeito, a consideração, a urbanidade dentro da Câmara Municipal. Colegas vereadores, eu quero muito agradecer ao povo de Guadalupe pela belíssima convenção que nós fizemos ontem. Recebemos milhares de pessoas na Escola Alexandrina Mousinho, uma participação efetiva do povão. E parabenizar também a vinda da deputada Regiane Dias, deputado Fábio Novo, que nos trouxe e abrilhantou muito a nossa recepção no ato cívico, que é a escolha para homologação dos nomes dos nossos candidatos. Então, realmente, ficamos muito felizes, muito confiantes, muito esperançosos com a participação popular. Acordamos com a sensação livre e de um dever cumprido, que é a interação com o povo, a população de Guadalupe. Falando agora da questão asfalto, quero dizer que, quando fomos recepcionar a deputada Regiane Dias no aeroporto, de lá até o lugar da nossa convenção, eu vim dentro do carro dela, conversando com ela. E o primeiro ponto que nós conversamos foi o asfalto de Guadalupe. Sobre o asfalto, de lá mesmo, de dentro do carro, ela ligou para o governador Wellington Dias. E o governador confirmou taxativamente que vai continuar o asfalto de Guadalupe, as máquinas virão e nós continuaremos com o trabalho. Isso nos deixou muito feliz, porque realmente é um sonho de quem gosta de Guadalupe. Isso realmente é algo que aqueles que torcem pelo crescimento da nossa cidade e quem gosta do povo, efetivamente sonham com asfalto, sim. Eu sou um dos que compartilho dessa ideia e lutei desde o início, juntamente com muita gente, para que ela se tornasse algo real e efetivo. E principalmente, agora que nós temos a certeza de que vai continuar assim, nós continuamos esperançosos muito e muito mesmo. Pois não, vereador.
Com relação ao asfalto que você falou aí, quando levaram a última máquina, houve uma foguetaria muito grande em Guadalupe. Eu queria dizer para o povo de Guadalupe e os demais quem mandou, que autorizou o foguete, que eu não sei quem foi, não me interessa. Esse asfalto que foi feito aí, ele não foi feito para beneficiar nem o Zé Mota, nem o Edivan, nem o Amadeu, nem o Ali, nem o vereador Jaciano, nem o vereador. Ele foi feito para beneficiar a comunidade de Guadalupe. Beneficiar a comunidade de Guadalupe. Então, eu vejo que essa pessoa que soltou esse foguete, ele não tem compromisso com a comunidade. Porque quando acontece um negócio desse, eu lembrei bem da quando o padre estava fazendo a praça, que gente que ficou com o joelho tudo ralado. E rezar para chover para ele não fazer a praça. O padre. Então agora aconteceu a mesma coisa. Qual é o compromisso que tem com um negócio desse, que as máquinas vão embora e vou soltar foguete? Eu fico, era triste. Mas não ficaram com alegre. Então quando fica alegre assim, dá a entender o quê? O compromisso está onde? Não tem. Eu quero também acrescentar um pouquinho sobre o negócio das férias. As férias, o gestor tem até 60 dias para completar o segundo para pagar. Qualquer. A pessoa olha na CLT no artigo 480. Não estou lembrado da letra, mas 480, procure que vê. O gestor tem até 60 dias para conceder e pagar a férias. Eu não sei se tem em Guadalupe, estão tudo enquadrado nisso aí. Eu não sei. Mas quem tiver dúvida, vá na CLT, no artigo 480, que vê lá. Tem esse prazo. Então, se tem esse prazo, você está devendo, não está fora do prazo. Então, só isso. Obrigado.
Ok. Então, gente, hoje, às 6h37 da manhã, eu recebi uma ligação do assessor Edson, assessor da deputada Regiane Dias, que ela já estava tratando lá na Secretaria da Fazenda acerca do asfalto de Guadalupe. Isso me deixou muito feliz, porque significa dizer que realmente o nosso sonho não acabou, né? Temos a intenção, sim, temos a vontade de ver o centro de Guadalupe asfaltada e vamos ter, com fé em Deus, em breve, nos próximos dias, esse sonho cumprido. Então, acho que o motivo da gente sorrir, da gente felicitar, da gente comemorar, realmente é quando a gente vê coisas boas para a nossa cidade. Nós não podemos sorrir quando coisas ruins acontecem. Nós não podemos comemorar resultados negativos, gente. O sorriso é a expressão de felicidade, algo dado por Deus para que a gente possa comemorar coisas boas. Não podemos sorrir de nada ruim, né? Aquele que sorri de coisas ruins, efetivamente está contribuindo contra ele próprio. Não é isso, gente? Então, pessoal, estou muito feliz com essa decisão. Também foi tratada acerca do cinema, onde as obras estavam paradas. E é esse o nosso projeto. Eu sempre digo nas minhas palavras, que eu sou o político da construção. Eu gosto de construir tudo. Eu gosto de construir amizade, eu gosto de construir projetos, eu gosto de construir planejamentos. Não destruo. A destruição não é uma palavra que a gente usa e que a gente efetivamente jamais vai fazer. Então, para encerrar as minhas palavras, eu quero dizer ao povo de Guadalupe que nosso trabalho continua da mesma forma. Estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo em Guadalupe e que Deus abençoe nossos passos e Deus nos dê o dom da sabedoria para que a gente continue nossa estrada firmes, forte. E eu sempre digo assim: Deus está no comando. A todos, uma boa noite.
Uma palavra, vereadora Surama.
Inicio as minhas palavras cumprimentando a mesa diretora na pessoa do presidente desta casa, cumprimentar os colegas vereadores na pessoa da vereadora Ana Lúcia e dizer, sim, da minha alegria de estar aqui com muitos amigos aqui na plateia, até em nome do Tantino, nosso amigo, eu cumprimento os demais aqui presentes e os que estão sintonizados nesta emissora de rádio, o meu cordial boa noite. Acredito que, como eu, os ouvintes estavam com saudades, né, das nossas sessões. E aqui, quero assim agradecer a Deus por permitir que nós estamos aqui iniciando hoje, né, o segundo semestre dos trabalhos legislativos, trabalhos esse que é dever nosso como representante deste povo, de estar apresentando propostas, projetos e fiscalizando os recursos desse município. E aqui eu quero reafirmar a todos os meus amigos, a todas aquelas pessoas que já conhecem essa vereadora, que pode continuar confiando, porque aqui estarei usando esta tribuna da Câmara sempre em defesa das melhorias e das condições necessárias ao nosso povo e da nossa gente. Quero, assim, cumprimentar e registrar aqui os meus sentimentos aos familiares do seu Miguel Bertolo, na pessoa do Glaucio, é um amigo que eu gosto, pelo falecimento de sua avó, Dona Cândida, que partiu para a casa do pai ontem com 102 anos de idade. Com certeza deixou um legado, né? Família crescida, muito bem orientada, porque estava ali presente. Então, que Deus possa estar recebendo em sua nova morada, lhe cobrindo com muitas bênçãos, com o manto protetor de Nossa Senhora de Guadalupe. Quero, assim, iniciar os nossos trabalhos cobrando ao secretário competente, em especial a secretária de Educação. Hoje mesmo, acredito que neste momento está acontecendo, né, uma reunião no nosso sindicato com os nossos servidores para realmente encontrarem meios, maneiras, juntamente com a presidente do sindicato, a professora Josélia, e o presidente, não é nem presidente, o nosso advogado, para encontrar maneiras para que a atual administração possa estar regularizando, solucionando, resolvendo os problemas que hoje se encontra hoje dentro da Secretaria de Educação em relação aos pagamentos das férias, né, dos salários e do 13º, que já foi falado aqui anteriormente pela vereadora. Então, é uma preocupação, está falhando, Gleice, é uma preocupação, porque eu vejo esse mandato está... A minha preocupação é simplesmente porque estamos no mês de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses para se encerrar o mandato desses representantes que hoje aqui se encontram, como da atual administração, prefeito Allen. E a gente vê os nossos fornecedores também estarem passando por esta mesma preocupação. Muitos fornecedores se encontram com seus pagamentos atrasados. E o que mais me chama a atenção foi o que a vereadora Ana Lúcia comentou. No momento em que o nosso município passa por estes problemas, pagamentos atrasados, rescisões de contratos dos servidores, dos contratados que foram demitidos em dezembro do ano passado, ainda não receberam. Os servidores, os conselheiros do Conselho Tutelar recebem um mês e muitas vezes fica dois dentro. Como vai ser solucionado este problema? E hoje a vereadora Ana Lúcia apresenta aí uma relação de mais de 16 pessoas contratadas. Então é preocupante. Não que a vereadora Surama seja aqui contra a essas pessoas que estão sendo contratadas, não. O que eu sempre defendi, a bandeira que esta vereadora que sempre defendeu, foi a realização de concurso público. Por quê? Para não ver acontecer o que a vereadora Ana Lúcia também relatou. A demissão de um profissional que é muito querido nos postos de saúde, no hospital. Falo isso, a menção aqui, me inteiro às palavras da vereadora Ana Lúcia, porque visitando as famílias, as residências, as pessoas têm feito essa reclamação à minha pessoa. Mas, infelizmente, vereadora Ana Lúcia, isso é comum a gente ver. Quem não pertence a um grupo político, ele é visto de outra forma. Mesmo não tendo defeito, se coloca. E quando não tem, e quando tem, é tirado. Depende da afinidade e da realidade do momento. Por isso que essa vereadora Surama sempre defendia a bandeira de concurso público. Por quê? Porque você entra pela sua capacidade, pelos seus méritos, independente do gestor que aí estiver, você conseguindo o seu empregozinho, não tem que lhe tire. Muitas vezes você pode ser perseguido. De que forma? Muitas vezes está lá o sindicato hoje, nessa reunião, pode tomar a decisão de fazer uma greve. Eu tenho consciência, eu tenho a certeza que quem for para essa, uma greve ou uma paralisação vai ser penalizado. Muitas vezes vai pegar uma falta. Esse um, dois ou três dias que for feita essa paralisação vai ser descontado do seu bolso. Daqui que vem o sindicato entrar com advogado para tentar custear esses direitos, a gente fica no prejuízo. Muitas vezes é tirado de um local para outro. Então são esse tipo de coisa. Mas a gente tem consciência que a gente não perde o nosso emprego. Então, eu quero assim reforçar aqui, pedir encarecidamente, em nome da secretária Francisca Saraiva, que procure meios, juntamente com os assessores jurídicos, né, os advogados da prefeitura, encontrar maneiras para regularizar essa situação. Porque nos dias de hoje é inadmissível nós permitirmos que um gestor atrase pagamentos de funcionário de quem realmente trabalha. Porque, infelizmente, também temos essa consciência que existe inúmeros que só têm o prazer, que só tem, né, nem prazer. O trabalho que tem é de ir no banco no final do mês para retirar o que foi depositado em sua conta sem prestar um dia de serviço. Mas isso aí está para ser julgado pela população. Hoje é importante que a população tenha consciência do que realmente está acontecendo dentro do nosso município. Quero assim dizer também que estou torcendo para que a conclusão desse asfalto realmente venha beneficiar todas essas ruas aqui que já foi citada pela vereadora Ana Luz. A minha, estou feliz porque a minha rua também é uma rua principal que dá acesso ao hospital, Pedrina Silveira, vai ser contemplada e é uma rua que realmente precisa e merece receber esse asfalto. Estou torcendo para que também esse Cine Teatro Mandacaru possa realmente vim ser contemplado para que a gente possa estar proporcionando aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, oportunidade para que eles possam estar apresentando os seus dons, porque sabemos que temos muitos jovens talentosos, muitos jovens capacitados. Infelizmente, o nosso município não oferece a eles oportunidades para que eles possam estar desenvolvendo os seus trabalhos. Já presenciamos vários grupos que foram criados aqui dentro do município de Guadalupe, eles, por vontade própria, muitas vezes, com todo o intuito e desejo do seu talento, mas por falta de incentivo, de condições, esses grupos foram acabando. Temos o grupo Lupistar, teve o grupo ali do Rato mesmo, que ele tentou, eu não me recordo aqui muito bem o nome. O próprio o Palhaço Bolinha foi outro grupo que não teve incentivo. Então, o que eu mais quero, o que eu mais torço é para que projetos em benefício ao crescimento e ao desenvolvimento de Guadalupe venham surgir. Aquele programa Craque na Bola, Craque na Escola, que vai incentivar os nossos jovens, os nossos alunos a ter interesse a estudar. Eu só concluí, presidente. Ao interesse de estudar e ter uma boa nota. Eu quero, assim, finalizar agradecendo, né, a população de Guadalupe. Sábado aconteceu, né, a convenção Rumo à Vitória ao Lado do Povo, um caminho assim com propostas e com projetos voltados às necessidades de Guadalupe, que Guadalupe precisa. Tivemos assim a presença do deputado Georgiano Neto, um deputado atuante, jovem, competente, que tem demonstrado amor e compromisso com o povo da nossa cidade, pelas atitudes e pelas ações que já vem desenvolvendo dentro do nosso município. A presença também deste grande líder, deste grande amigo, deputado Júlio César, filho desta terra, um orgulho, não acredito que não só para a vereadora Surama, que tem uma admiração muito especial pela sua pessoa, mas uma pessoa que se destaca pela sua competência, pela sua seriedade e pela sua serenidade. é um homem de palavra, que promete e cumpre. É uma das pessoas assim, que me fez eu ter uma decisão definitiva de continuar ao lado do grupo que eu sempre pertenci. Primeiramente, o que me fez eu continuar neste grupo foi os meus amigos. Foi consultando as famílias que eu sempre recebi um voto de confiança. Em segundo lugar, a pessoa do Júlio César. Então, e a pessoa do deputado Georgiano Neto também, o careca, o Georgiano, ex-prefeito. Então, mas eu digo assim, em especial, o Júlio César, eu finalizo, por ser uma pessoa de credibilidade. Então, eu finalizo aqui as minhas palavras, é a primeira sessão. Com certeza, eu quero assim reafirmar o pedido do vereador Amadeu Júnior, que nós saibamos respeitar uns aos outros aqui nesta casa, que nós não tragamos a esta tribuna problemas pessoais ou particulares, problemas de política. Vamos respeitar o direito de cada vereador, vamos respeitar o direito de cada cidadão guadalupense de escolher os seus representantes. Então, é muito importante. Não vamos deixar de estar aqui apresentando propostas, projetos e buscando solucionar os problemas que hoje o nosso município enfrenta. Então, finalizo e se Deus permitir, na segunda-feira, estaremos aqui novamente reivindicando e cobrando as melhorias que Guadalupe está precisando. Boa noite.
Com a palavra o vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, na pessoa do presidente Edvan, vereadoras presentes, vereadores presentes, público presente e público ouvinte em todas as localidades do nosso município, a quem eu mando um abraço, minha comadre Marilene na Vila, nossa amiga Milvan, seu Nascimento da Baixa e todos aqueles que nos escutam em todas as localidades distantes e próximo ao nosso município. Eu quero primeiramente aqui, vereadores ouvintes, falar da minha indignação que venho com a calamidade e o descaso grandioso que nosso município está passando. Pagamento atrasado, o 13º que o povo não recebe, as férias que nosso povo não recebe. Um bairro como a Vila Boa Esperança, a quadra, intrafegável, onde a maioria dos vereadores residem naquele bairro, onde o prefeito tem sua noiva que mora naquele bairro. As estradas do interior intrafegáveis, esburacadas, o ônibus passa em média no trecho de 10 metros, 5 minutos, ali na Brava, porque é inadmissível isso que está acontecendo. Imagina se o prefeito tivesse feito obras. Imagina se o prefeito tivesse construído outro balneário. Imagina se o prefeito tivesse construído um farol. Se o prefeito tivesse construído um museu. Se o prefeito tivesse construído praças. Imagina como seria a cidade de Guadalupe, que é uma cidade que não tem construção. É 8 anos para terminar uma obrinha como aquela do estádio, que é vergonhosa. E se fala de obra de coqueiro, fala de estádio e vem se arrastando em 8 anos. Cadê as obras, meu povo? Cadê as obras que o prefeito tem que fazer? Hoje temos uma patrol, uma caçamba e uma reta escavadeira que antes não tinha. E todos os anos as estradas do interior eram reformadas. E hoje tem tudo e não faz. Então falta um interesse. É vergonhoso os irrigantes do nosso município ter que locar uma patrol, pagar um motorista caro, um operador, abastecer para recuperar a estrada de Guadalupe a Dois Irmãos, que é uma estrada onde tira os frutos que centenas de famílias sustenta dentro daquele projeto, porque o prefeito não tem um pingo de compromisso e nem interesse de sequer oferecer a patrol para que aquelas pessoas pudessem ser beneficiadas. Quero aqui, a questão hoje, Guadalupe, é porque eu digo uma tese hoje comprovada dentro do nosso município. A pessoa que aplaude um grupo que não tem compromisso com o povo, é porque esta pessoa não tem compromisso também com a cidade. Só pensa em si. Só pensa do muro para dentro de sua casa. É saindo de casa o carrapicho agarrando o pé e dizendo que está bom porque gosta do prefeito. Está uma maravilha porque meu salário está em dias. Não, está maravilha que meu amigo é assessor lá dentro. E eu carrapicho comendo o pé, meu amigo. E taca. O povo apanhando, Guadalupe chorando. E vereador esquece o seu papel fundamental, que é cobrar do prefeito que faça a cidade. Que refaça, reconstrua a nossa cidade. Tem vereador aqui pensando que o povo é besta. Só falam neste asfalto fantasma e vocês têm que ler o artigo onde diz o principal papel de um vereador para com o povo. E sempre essa historinha de governador, essa historinha de mulher de governador e toda eleição, esse povo prometendo e esse povo não fazendo e algum besta acreditando. Mas eu tenho graças e tenho fé, porque o povo está acordado, porque o povo está sofrendo. O povo está sofrendo, o povo está sendo penalizado, o povo está sangrando. O povo está sendo ensanguentado nas ruas da nossa cidade por conta dessa administração. Agora vem aqui, vereador, pula o seu papel, esquece o papel e vem falar que o governador vai fazer isso, governador. E o prefeito? Será que o nosso papel não é cobrado do prefeito, não? Então, não. Vereador agora, vamos mudar agora. O vereador, a partir de agora, é para legislar. Ela é na Assembleia Legislativa. Porque o nosso papel... Tem vereador que está esquecendo. Aí pula o desastre que o nosso município está. Aí começa a falar que o governador vai trazer isso aqui, meu amigo. E toda eleição, o chicote comendo, porque o governador não traz nada. E é tentando enganar o povo. Tentando enganar o povo. Eu falo isso... Não é porque sou partidário, eu falo isso, não é porque sou adversário, eu falo isso, é porque eu estou sentindo na pele. Eu quero aqui dizer, eu tenho o candidato ou candidato que eu irei votar na próxima eleição. Estamos na pré-campanha. Mas independente que meu candidato perca ou ganhe, meu amigo vai perder o povo, não sou eu não. Que vai perder o povo, porque minha parte eu farei. Eu sempre fiz minha parte. E vamos aqui falar, em verdade, vamos falar, vamos cobrar, fazer o nosso papel. O prefeito tem que assumir o que ele faz, ele tem que assumir o que ele diz. Eu podia muito bem, que eu me segurei muito tempo, eu muito bem usar essa tribuna e dizer, pessoal, eu tenho fotos, você sabe onde é que está aquele portal que não está mais lá, porque tem um portal novo. Sabe onde estão aqueles ferros daquele portal? Depois eu não vou dizer agora não. Onde estão aqueles ferros do portal na entrada da cidade? Vocês nem imaginam onde eles estão. Vocês nem sonham onde aqueles ferros estão. Depois eu vou falar. Falar que jamais nós precisaríamos de soltar foguete comemorando uma promessa que foi feita pelo prefeito e pelo governador porque não deu certo. Vamos trabalhar de forma justa, de forma honesta. Vamos não, porque eu não pretendo. Agora, se vocês querem mentir, vão mentir nos palanques novamente, como mentiram a eleição passada, e enganaram o povo de novo. Vamos aqui tentar desviar o nosso foco, não. Que o nosso foco é o nosso papel, meu amigo, que o povo depositou em cima da gente. O compromisso é nosso de a gente representar o povo. Agora, se eu estiver mentindo, vem o vereador aqui e diga depois de mim que a cidade está limpa. Vem o vereador e diga que o hospital está maravilha, que tem dentista, quando um coitado chega com dor de dente... Que tem dentista lá para tirar o dente? Tem um médico para aplicar dipirona. Mas dentista não tem mais. Agora digo que a praça da quadra 14 está limpa, está bonita. Diga que a praça da Vila Parnaíba, onde é uma falta de respeito com a igreja, com os irmãos, com os fiéis e com os moradores daquele bairro, tiveram que fazer um mutirão para fazer a limpeza, para você ver onde Guadalupe veio parar. Onde chegou, a que ponto chegou nossa cidade. Isso é vergonhoso. Aí você vê vereador defendendo uma gestão que em 8 anos não fez. Aí querem mais 4. Não, vamos tentar de novo. Querem mais uma oportunidadezinha de novo. De quê? Oportunidade de quê? Tem que ter oportunidade é para aqueles que querem se comprometer com o povo. Sim, meu amigo. Se não se comprometer, tire. Agora não dê continuidade que está dando errado, não, porque vocês vão estar assinando, vocês vão estar cavando a cova de vocês. A gente tem que dar um basta nisso, a gente tem que deixar paixão de lado. Paixão a gente tem que ter por Jesus Cristo. Não então pela mulher em casa. Agora, paixão pro prefeito, meu amigo, que é isso? Ataca comendo e gente apaixonada porque... Não, porque eu gosto, eu sou desse lado, do outro lado eu não voto. Pode a cidade estar escura. Pode ele tampar o buraco só no dia da eleição. Mas tá bom. Então, por isso que estamos vendo, e já é notório a quantidade de famílias entregando seus empregos, a quantidade de pessoas sendo perseguidas pelo prefeito porque optaram pela mudança. É notório se ver. Só que é fácil você sair do ruim para você ir para o bom, você sair do desemprego para você ir para o emprego. Agora, veja, meu amigo, quem é que tem coragem de deixar um pagamentozinho seu certinho todo mês sem fazer nada, entregar para ir arriscar, lutar pela melhoria do povo? Aí eu digo, se é todos que tem coragem, meu amigo, esse tipo de coragem não é para todo homem, não. É só para aqueles que têm pulso. Em falar aqui de traição, no meu grupo eu não vejo nenhuma traição. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer cidadão, é livre para ir para onde quer, para permanecer. Para permanecer dentro do buraco. É livre para aqueles que querem optar, arriscar, para ver se vão ter uma melhoria. Cada um é livre e faz o que quer. Não vamos querer apedrejar ninguém, não. Agora o meu papel aqui é esse. É agora apelar. Pelo menos tentar mostrar para o povo como é que a gente tem que fazer para melhoria. Porque a partir de agora, vereador, como eu já falei, eu não vou gastar... Se quiser, nem compre mais cartucho, não, de impressora, não, que não vou gastar mais fazendo indicação nem projeto, não, porque é tinta perdida. Porque em 8 anos que eu tenho de mandato, nunca foi atendido uma indicação deste vereador. E de nenhum. De nenhum. Então é difícil. É claro, está claro. Aqui não tem ninguém cego, não. Nem aquele que não consegue enxergar, está enxergando bem, meu amigo. Porque está sentindo na pele o sofrimento. O sofrimento, agora infelizmente, quem mais sofre são aqueles mais carentes que estão precisando de uma ajuda. E muitos nesse período vão chegar, vão bater nas portas, não tem nada para oferecer e vão oferecer o dinheiro. Porque aquele que irá lhe oferecer o dinheiro, ele não tem outra coisa para lhe oferecer, não. Aquele que vai lhe oferecer um emprego, ele não tem nada mais para lhe oferecer. Ele não poderá lhe oferecer uma cidade diferente da cidade que hoje o povo passa. Finalizando, vereador, eu quero aqui parabenizar também, agradecer a nossa grandiosa convenção, onde as milhares de pessoas foram de forma espontânea, onde ninguém tem emprego, onde ninguém andou nos bairros buscando ninguém, o povo foi espontâneo. De forma branda, em defesa, não em defesa do seu emprego e não em defesa de uma promessa de emprego, mas no sentido, no objetivo de querer a mudança. Porque às vezes a pessoa é beneficiada diretamente, porque a pessoa tem um emprego. Mas, meu amigo, todo mundo poderá ser beneficiado indiretamente. Só o prefeito, seu grupo, ter compromisso com o povo já é um grande benefício para a nossa comunidade. E farei minha parte. O que depender de mim, eu farei para que Guadalupe possa ter dias dignos de um eleitor que possa garantir e possa ter o seu voto como um voto de grande valia para vocês todos. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes. Eu quero dizer para o vereador José Mota e para todos os vereadores que não é permitido palanque político. Vereador, Só quero lhe dizer que o Ministério Público está aí, está atento. Está atento à pessoa que usar a tribuna da Câmara para fazer palanque político. Quem será prejudicado, vereador, quem será prejudicado não vai ser o presidente, o vice-presidente, nenhum. O vereador que usar. Se você acha que deve usar, pode usar, vereador. Pode usar, pode fazer palanque. Vereador, pronto, ele tá fazendo, ele está sabendo que está errado. Então, o vereador que quiser fazer palanque político da tribuna da Câmara, ele vai arcar com as consequências que venha sobre ele, viu? Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes. Vereador, a palavra está com o vereador Dr. Fernandes. Por favor. Por favor, vereador. Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Edvan Miranda, demais vereadores presentes, que eu saúdo aqui na pessoa do vereador Zé da Inês, distinto público presente, senhores e senhoras ouvintes da zona rural, dessa nossa zona urbana, realmente hoje seria, como deve ser, um motivo de alegria pelo retorno dos nossos trabalhos legislativos. Este ano, esse semestre que se encerra, 31 de dezembro, se iniciou e se inicia hoje com esta primeira sessão. É verdade que aqui não se deva promover realmente ainda debates políticos ou promoção pessoal política do vereador. Agora, existem certas verdades que, se o vereador ficou nisso, é melhor ele não vir à sessão. A verdade, gente, tem que ser dita nua e crua. Doa em quem doer. Infelizmente, é essa a nossa democracia. Agora, eu gostei muito dos vereadores aqui que nos antecedeu, que quando pregou essa união necessária, não para a sua satisfação pessoal, mas para o exercício da democracia, para que se faça valer esse princípio democrático da escolha. Vamos escolher o que é melhor. É claro que a gente tem que escolher o que é melhor entre os nossos residentes aqui, aqueles detentores de título aqui. É claro que a gente não vai buscar, Sua Excelência, o vereador, o governador, o Hélio Dias, ou sua digníssima esposa, para ser candidata. Agora, é bom que se traga alguma coisa que eles possam oferecer, sem conotação política. Eu fui abordado por populares nesses dias, perguntando: doutor, agora o asfalto sai, agora o cinema sai, agora o estádio sai, agora já saiu o Conselho Tutelar, agora vai sair o cinema, vai sair isso, vai sair aquilo. Doutor, será possível que precisa ser, as eleições deviam ser anuais, todo ano tem eleição, que a cidade não teria buracos, a cidade seria uma maravilha, seria asfalto por cima de asfalto, seria obras misturadas com outras coisas, com mais obras. É isso, doutor? Eu digo, não sei. Isso aí eu não sei. Ah, mas não, depois do dia 2 de outubro, talvez a gente volte. É compreensível que o calor do debate cada dia se propague em função das eleições. Existe, inclusive, a preocupação da Câmara federal em diminuir as sessões, porque tem aqueles redutos que os deputados federais têm que vir do mesmo jeito que o estadual. É necessário, é do processo político. É claro que nós não vamos ter aqui um debate infindável como tem nos Estados Unidos. Quase um ano e meio para se escolher um presidente. Donald Trump é outra coisa, né? E assim é a vida. O nosso município precisa e vai precisar sempre realmente dessa harmonia entre o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Agora, para fazer valer, não as paixões apocadas, essas paixões vilãs de dizer, eu sou fulano e não abro, nem por trem carregado de mandioca, e não sei o que mais. Isso não constrói. O que constrói é o bom senso. Vejamos as propostas que serão apresentadas no decorrer das palestras, dos comícios. Vejamos, vamos escolher o que é melhor para o nosso município. Está estampado aí. Existem pesquisas? Existem. Eu sou do IBGE? Não. Eu estou autorizado a falar em pesquisa? Também não. A Rede Globo, que a Rede Globo também não está autorizada, quando não está devidamente registrada. Então, coloquemos o interesse do município acima do interesse do vereador. Isso é que é importante. Aqui, realmente, nós poderíamos falar dos atrasos, dos vencimentos, nem tanto assim, sei lá, falta disso. Nós poderíamos falar das faltas do pagamento de férias, 13º, sim. O excelentíssimo senhor vereador Zé Mota lembrou ali o artigo 400 e caqueirada da CLT, não falou logo do 5º nem do 7º das assistências sociais, que realmente exige essa obrigatoriedade. Mas temos que pensar que os servidores municipais, nem todos eles são regidos pela CLT. Tem o estatuto do professor, que lá, do servidor, e aí incluindo os professores e outros. Para você. É. Meu amigo, que contrato, rapaz? Você pode falar em contrato? Não tem. Se tiver uma só, tem que se cumprir com ela uma só. Você quer que rasgue o estatuto? O contratado é politicamente contratado, meu filho, Zé Mota. Ele é CLT, sim. Então vá ficar com a CLT para lá. Mas nós estamos falando... Meu filho, você vir falar para cima de Moá, não vê não. Não, sobre lei... Sobre lei, só o doutor Marcos. E olha lá. Sobre lei para discutir com o doutor Fernandes. Meu filho, é o seguinte, não é pagar. Por favor. Por favor, eu estou falando aqui, os que reclamam mais é justamente o magistério. São justamente magistérios, Zé Mota, é professor. Então vejam só, os professores têm que ser regidos pela nossa Constituição, que prevê, a nossa Constituição é regimento interno, que prevê realmente esse regime estatutário. E lá no regime estatutário, se a pessoa for do artigo 83 em diante, vai ver quais são as obrigações. Aí a gente tem que coadunar essas obrigações do nosso estatuto com a da lei maior, que é a Constituição, que fala também de 1/3 de férias. Temos que conjuminar, vale dizer, conjuminar aqui, minha avó que dizia, que é bem interiorano, tem que combinar também, dentro do artigo 7º, dentro desse direito de férias, dessa proporcionalidade de 1/3. E lá não diz que tem 60 dias, não, compadre. Não. Na Constituição, não. CLT é inferior. Meu filho, é porque você não sabe o que é. Você sabe o que é a hierarquia das leis? Você trabalhou na Chess no tempo que era escrevido, que entrava sem concurso, rapaz. Nós estamos falando aqui. Ah, foi, do Banco do Brasil. Não, eu estou ali. Eu sei, meu amigo. Eu queria falar da hierarquia das leis e Vossa Excelência não deixou falar. Eu sei que a hierarquia da lei, nós temos o que se chama de carta magna. Viu? Isso, no tempo que eu entrei no Banco do Brasil sem concurso, era. Eu também. Indireto não. Eu digo, olha, meu amigo,
vereador,
eu digo
vereador,
a coisa a geral.
Tá, doutor Fernandes.
Eu digo a coisa geral e a carapuça cai na cabeça de quem quiser. Você não. Você não. Eu digo, no, eu, olha, eu queria, inclusive, existe concurso, existe exame seletivo, e sobre isso aqui, gente, eu dei aula disso, sem estar no Banco do Brasil. Eu não quero falar de mim, porque senão não dá, dá um livro. Eu queria falar só o seguinte, do que é a hierarquia das leis, o que é a Constituição Federal no seu artigo 5º, 6º e 7º, que trata realmente desses direitos sociais. Queria falar do magistério, queria falar realmente do estatuto do funcionalismo público, e onde está inserido o magistério, que ele se preocupa com salário digno, ele se ocupa com regulação da creche, que só tenha 15 alunos, se preocupa com o ensino fundamental, se preocupa com o ensino médio, e isso quando a gente fala da classe professoral. Somos contratados, aquela turma, mesmo pela própria prefeitura, que não devia ser, sim, ser contratado, terceirizado, nós sabemos que é a CLT. CLT, consolidação das leis do trabalho. Isso aí, a gente sabe, a minha avó também, que não sabia fazer o ó, nem sentado na roda de goma, porque a goma estava ruim, ela sabia disso. Então, eu não estou aqui jocosamente, eu não estou tratando mal a ninguém. Agora, quando a gente solta uma coisa no ar, Cristo já falava por parábolas. Eu não falo por parábolas, eu falo com a palestra normal, eu falo com a lei normal, e a carapuça cai na cabeça de alguns, mas eu não tenho o desejo, eu não tenho aquela vontade de ferir ninguém. Ave Maria. Isso faz parte desse meu magistério que eu iniciei no dia 1º de janeiro de 2013. E vou seguir até 31 de dezembro. Vocês viram que essa legislatura, até agora, se mostrou mais educada do que as passadas. Então, o que nós temos que ter, ó, isso é que nós temos que ter ainda, é rever e aprimorar a nossa lei orgânica, que é justamente a nossa Constituição. Nós temos que tratar do nosso regimento interno. Isso nós temos que ver tudo pós-eleição, porque agora a gente compreende que não pode. Nós temos que ver o Código de Ética, nós temos que ver o Código Tributário, nós temos que ver tanta coisa. O problema do FG, nós não sabemos qual a unidade fiscal de Guadalupe em função da UFIR. Nós temos que tipificar algumas coisas. Nós temos que nos capacitar vereadores, para que a partir de 1º de janeiro de 2017, nós teremos aqui vereadores capazes. E por aí vai. Meu Deus, é tanta coisa para se falar, que politicamente eu não queria falar. Queria me despedir, lembrando, não porque eu seja cunhado, mas eu queria me solidarizar com a família enlutada do saudoso Dimar Ribeiro da Fonseca, meu cunhado, irmão gêmeo do desembargador Dimas Ribeiro da Fonseca, irmã de minha esposa Maria do Socorro Fonseca, pelo seu falecimento. Queria realmente apresentar condolências à família enlutada, porque aí tem Inalda, sua esposa, ele era genitor de Dinalda, tem alguns netos. Isso aí eu queria, então, apresentar essas condolências. E dizer para todos os senhores aqui presentes e os que não ouvem, que sem conotação política, sem nenhuma conotação política, estaremos inaugurando, para poder revitalizar esse anseio do povo de Guadalupe, o Parque de Vaquejada. No dia, isso aqui é um comercial, não é político, até porque eu quero pedir o patrocínio de todos os vereadores que puderem patrocinar sem nenhuma conotação política. No dia 13 de agosto, nós teremos a inauguração do Parque de Vaquejada lá da Fazenda Congo, que realmente querem titular com o nome de Parque de Vaquejada Dr. Fernandes. E o vaqueiro que vai correr primeiro sou eu. prometo que vou derrubar um bode pequenininho que tem lá enjeitado. Então, será isso do dia 12. Dia 13 será a vaquejada dos profissionais. Queria fazer o convite a todos os nobres colegas vereadores presentes aqui, para se permanecerem lá, não tem conotação política, é proibido falar em política, mas é aceitável a colaboração de patrocínio. Aí você, mas doutor Fernando, só tem que pedir. Eu nunca pedi patrocínio, vou pedir que alguém peça por mim, porque eu tenho vergonha, que besteira besta. Mas por que? Eu digo, é porque eu sempre patrocinei. Quando eu não patrocinei dinheiro, patrocinei causas de graça. Sobre o advogado Fernandes, OAB 2987. E por aí vai. A professora Regina agora exibiu um sorriso, sabendo de que vai ser cumprido o estatuto do servidor público. E, consequentemente, vai sair esse salário. Muito obrigado. Desculpe-me se eu fui, de uma certa forma, infeliz ao ferir alguém, quando não é do nosso desejo, não é do nosso naipe e nunca será.
Com a palavra, o vereador Alderico. Pode fazer a solicitação por escrito, vereador. Vem para ele. Não, eu quero tudo aqui é documento. Que amanhã depois você vai dizer que não pediu. Me mande só um documento pedindo que com certeza você recebe. É o baiano, mas eu preciso. Qualquer vereador tem que pedir.
Ah, no meu seu tempo não começou
seu
ainda.
Seu tempo era repassar. Já passou, vereador. Já passou o seu tempo, vereador. Seu tempo passou. Com a palavra, vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, o meu boa noite. De antemão, quero dar as minhas condolências aos familiares do meu amigo Miguel Bertoldo pela morte de sua genitora. A princípio, quero dizer aos vereadores, e esse assunto de usar a tribuna para fazer política é expressamente proibido, exatamente. E tanto é verdade, e o representante do Ministério Público, já sabendo disso, vai inclusive tirar a transmissão das nossas sessões nesse período eleitoral, tá certo? Mas, em função de algumas provocações anteriores, e eu, na qualidade de líder do prefeito, eu votei e, pelo menos, respondi alguma coisa mostrando a verdade. Primeiro, e de respeito ao asfalto, e a vereadora Ana Lúcia tocou no assunto e vence o prazo de 90 dias. Tudo bem, 90 dias. Mas o mais importante deve saber, ela e os vereadores, e 90 dias é o prazo para execução da obra. A validade do contrato é de 120 dias, tá certo? A validade do contrato da obra do asfalto e do Cine Teatro Mandaru, a validade do contrato é de 120 dias. Portanto, nós temos 120 dias para executar a obra. 90 dias é a previsão de execução, mas o que vale é o prazo de validade do contrato. Quantos trechos serão asfaltados? Realmente ela citou aí, e todos nós sabemos, mesmo porque está em uso lá na placa, na avenida, dizendo todos os trechos serão asfaltados. Da Vila Boa Esperança, da Avenida do Centro, está dizendo tudo lá. E o valor da obra, bem como também o Cine Teatro Mandaru. E, para nossa alegria, realmente tem que dizer, mais uma vez os deputados estiveram presentes aí ontem, a mulher do governador e o secretário de cultura deixou bem claro, e o governo do estado tem um lado político em Guadalupe. E o lado político em Guadalupe é o lado do prefeito Allen. E essas obras todas irão ser reiniciadas logo, logo. Tá certo? Um outro assunto, eu era de série I, de respeito ao limite, certo? De prudência, e nós sabemos que todos os municípios estão ultrapassando, não é no Piauí só, e não é em Guadalupe, é no Brasil. 75 dos municípios brasileiros estão, já ultrapassaram os limites prudencial, tá certo? O limite que pode gastar com pessoas. Isso em função da queda brusca da receita do município. Então os tribunais já sabem disso e não podem fazer nada. Eles sabem que a receita teve uma queda muito acentuada. Um outro assunto que eu quero registrar também e foi abordado na tribuna foi sobre a saída do Dr. João Luiz da Rocha. O Dr. João Luiz da Rocha, ele se aposentou, gente, deixar bem claro. O Dr. João Luiz da Rocha se aposentou. Ele tinha 40 anos de trabalho e resolveu se aposentar. E a população de Guadalupe agradece muito o serviço que ele prestou, mas eu quero registrar na tribuna e contestando as palavras da vereadora Ana Lúcia, não é o Dr. João Luiz, é as palavras da Ana Lúcia, e o povo de Guadalupe não teve nenhum prejuízo em razão da aposentadoria dele, não é pelo fato de ele ter se aposentado, é porque ele se aposentou e, incontinente, o prefeito botou dois médicos no município. Dois médicos. Novos, recém-formados, dando oportunidade de emprego para quem está começando. E foi o filho do Naldo, todo mundo conhece, é filho de Guadalupe, e a Viviane Osório, filha do Chainha, e está trabalhando também, é médica, habilitada, um CRM, tudo direitinho. Então foram contratados dois médicos novos para o município de Guadalupe, para o bem da comunidade guadalupense. Quero registrar também aí, e o vereador Amador Júnior tem um projeto a apresentar nesta Câmara, e foi aprovado por todos nós vereadores, e foi a instalação do Wi-Fi nas praças públicas. Nós sabemos, e o ministro das cidades concedeu para os deputados, filho de Guadalupe, o benefício de digitalizar 18 cidades do estado do Piauí. Eu acho que todos nós sabemos disso. E foi incluso várias cidades, como Parnaguá, lá no extremo sul do estado, Urimatá, Avelino Lopes, e a nossa vizinha cidade, Matos Parentes. Só não foi incluso exatamente a cidade dele, Guadalupe. Guadalupe, mais uma vez, ficou de fora, porque os filhos da terra não trazem nada para Guadalupe. Mas, em função do projeto do Amado Júnior, a esposa do governador, ou às vezes a primeira dama do estado do Piauí, nos informou ontem e no dia 25 de agosto, aniversário da cidade, será instalado nas praças públicas em Guadalupe, isso é bom para o Jorge fique sabendo, vai ser instalado o Wi-Fi em Guadalupe nas praças públicas. Projeto do vereador Amador Júnior e o governo do estado vai implantar e será implantado no dia 25 de agosto. Infelizmente, o nobre vereador Jesse Jame falou que toda eleição chicote nas costas das pessoas. Realmente é um termo muito pesado, chicote. Mas eu quero dizer, mesmo um chicote que o vereador usou, a situação tem ganho duas eleições consecutivas. Duas eleições consecutivas. Então o povo não está recebendo chicote, não. O povo está sabendo votar. Elegeu o prefeito atual e foi quase 600 votos de maioria. Uma maioria, e eu não me lembro se eu tinha visto em Guadalupe. Eu estou com 24 anos um vereador e não tinha visto essa maioria em Guadalupe. Só o campeão Ali. Com dois candidatos, lá porque tinha três, era de graça. Juntando os dois, só foi 80 votos a maioria. Mas com dois candidatos, só o campeão Ali fez isso. Eu quero dizer também nessa tribuna, e falaram sobre o pessoal e antes sem trabalhar, mas eu quero já deixar bem claro, e o pessoal que recebia dinheiro sem trabalhar, a maioria pertencia ao grupo político do João Luiz, recebia sem trabalhar, e todo esse pessoal está na rua, então não estão mais recebendo sem trabalhar, tá certo? Então esse era o grupo dele, e recebia sem trabalhar. Vocês sabem quem são? Tinha, claro, você não falou, e tem, tinha, estou dizendo que são, pessoal deles, recebia sem trabalhar, e ainda achava ruim, porque era pouco, tá? Achava ruim, era pouco. Então, essas são as minhas palavras, eu retorno a palavra ao presidente da Câmara.
Boa noite, mais uma vez, eu saúdo o auditório em nome do meu filho João Vitor, que está aqui presente, eu saúdo demais pessoas, vereadores aqui presentes, amigos, ouvintes, eu quero mandar um alô para meu amigo de Coca, Bernardinho, rei de Copa, na Rua Militar, Zé Celestino no centro, Emilvan na Vila Parnaíba, Dina na Cruzeta e demais amigos, zona rural e urbana, que está nos ouvindo nesse momento. Alguns dias atrás, o vereador Zé Mota disse que na zona rural essa rádio não ouvia, só ia até a 140. Mas hoje ele já está dizendo que na zona rural está ouvindo. Eu não sei o que foi que mudaram. Eu não sei o que foi que mudou, que já está ouvindo na zona rural. Eu quero aqui dar os pesarmos à família do meu amigo Miguel Bertolo pela perca da sua mãe, em nome do meu amigo Luiz Carlos. A família do senhor Gildemar em Artur Passe, também os meus pesarmos. Eu quero dizer ao povo de Guadalupe, quando se refere falar o nome de Dr. João Luiz. Dr. João Luiz, um médico, um cidadão, que há 39 anos trabalha em Guadalupe. Você vê o tamanho da perseguição política, onde o prefeito dizia que não perseguia ninguém. Mas nós estamos vendo aí quem é o verdadeiro perseguidor. Será se Dr. João Luiz, com a idade que tem, ele não tinha capacidade de trabalhar mais alguns anos pelo povo de Guadalupe? Será? Se o prefeito está olhando realmente para o povo de Guadalupe, é bom que o povo de Guadalupe saiba, principalmente o pessoal do Bela Vista. É bom que ele saiba e reflita o que o prefeito, o Allen, tanto gosta deles. Eu quero dizer, vereadora Ana Lúcia, ele não perseguiu, não foi só o doutor João Luiz. Nós sabemos o tanto de pai de família, mãe de família que ele desempregou. Agora, por último, disse que foi a Nenzinha, que trabalha no hospital, porque não foi para a convenção. Tem um cidadão, que eu não vou dizer o nome, anda com a carta aí mostrando, que diz que é para tirar a Mazé do Joab, da Coab, lá da, que mora na Coab, lá da Belém. Por quê? Porque diz que a Nedinha foi na casa dela, ela recebeu. Será se esse cidadão é perseguidor? Ele fala tanto de perseguições, será? Vereador, o que eu estou lhe dizendo é a pura verdade, que o cidadão que está com o envelope está com ele para entregar ela, pedindo o bar da Belém, Brasília. Será? Será? Se isso é perseguição? Veja quantos pais de família, ele desempregou o vereador Zé Mota, veja quantos pais de família o prefeito Allen desempregou de Guadalupe nos últimos anos. Trazendo pessoas de outros municípios que não tem nada a ver com Guadalupe. Tanto que ele diz que gosta de Guadalupe. Ele se fala, quando terminou aqui, o vereador Alderico, fala que está dando oportunidade ao novo. Pessoa já está aposentada. Pô, ele deveria tirar os aposentados que estão lá na prefeitura.
deveria tirar para dar oportunidade aos novos. Por que que ele não tira? Por quê? Essa pergunta fica no ar. Eu quero dizer que, para mim, eu fico satisfeito, alegre, que o asfalto do nosso município seja concluído, que o cinema seja reformado, que o Wi-Fi seja implantado nas praças, mas será se ele tem coragem de implantar esse Wi-Fi nas praças, da maneira que as praças estão? Será se ele tem coragem de levar esse cidadão lá nas praças, da maneira que elas se encontram? Será, meus amigos? Tomara que ele não tenha essa coragem, que ele vá, limpe, arrume, reforme para ser feito essa implantação. Eu quero dizer a meu amigo José da Inês, uma pessoa que eu gosto muito, mas em nenhum momento ele fala, quando ele fala em posse, sempre ele fala em posse da zona rural, mas em nenhum momento ele diz o nome da pessoa que conseguiu aqueles poços. Em nenhum momento ele diz que o prefeito, que eu saiba não, quem conseguiu aqueles poços é o vice-prefeito Eduardo Rocha, através do Denox. De lá ele estava, de lá da sala do senhor Zé Carvalho, ele ligou para mim procurando a necessidade de qual as três localidades que mais necessitavam os poços. E quem indicou os poços foi o vereador Edivan Miranda. Jardineira, Cardoso e Vereda da Ilha, próxima à casa do seu Dominguinho. Agora o vereador Zé da Inês deu tanta pressão que o próprio Alderico disse: prefeito, você tem que resolver a situação do Zé da Inês. Você tem que resolver. Ele se apavorou tanto, se apavorou, que cavou um poço lá na sua residência. Que muitas vezes eu disse, vereador José da Inês, que você não dissesse que o prefeito tinha lhe prometido o poço, porque isso é feio. O prefeito tem que dar poço à população, às pessoas carentes. Muitas vezes você, Alderico, junto comigo na minha sala, dizia: Zé da Inês é maluco, como é que ele fala uma história dessa? Diga que eu estou mentindo, vereador. E você disse? Agora, você falou, não falou? Ah, tá certo. Beleza, tudo bem. Era, mas ele dizia que era o meu poço. Será, você não... Ele dizia, meu poço, que o prefeito disse que eu não ia passar a Semana Santa sem água, que ele ia me dar um poço. Ele disse várias vezes na tribuna. Ah, tá certo, falta de experiência. Tá certo. Tá certo. Eu quero aqui, quando o vereador José Mota se refere, dizendo que o Tribunal de Contas deu um parecer, mandando, autorizando a Câmara de Guadalupe pagar uma diferença de salário que ele tem a receber. E o que foi que você falou? Bom, eu quero lhe dizer, vereador, que no... Vereador, nunca recebi esse documento. Sim, eu nunca recebi. Eu nunca recebi. Vereador, quero lhe dizer que, olha, veja bem, gente. No dia, a data da abertura desse processo, no dia 22/9/2014, às 14h52. Deixa eu lhe dizer. Réu, todo mundo sabe o que é réu. Não vou nem dizer aqui. Vou dizer isso aqui no final. Autor, José Lourenço Muzinho Mota. A decisão, quando ele foi procurar o juiz, está aqui a decisão. O pedido de liminar não preenche requisitos contidos no artigo 7, inciso 3º, na Lei 12.016, de 2009. Requisitante, sim, informações apontadas à autoridade coatora. Bem, no dia 4/11/2014... o vereador presidente, na época, vereador Amadeu Júnior, foi intimado, citado. Está aqui a assinatura dele. Ele tinha até 10 dias para fazer o esclarecimento. Talvez o vereador esqueceu, problema demais. Não aconteceu. Por quê? Certifico que decorreu o prazo sem que o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe tem apresentado as informações solicitadas. Veja bem, ao documento que o vereador José Mota traz pedindo para fazer o pagamento. Tem aqui, venho por meio desta solicitar a Vossa Excelência a reposição da minha diferença salarial como vereador desta casa, tendo em vista que na época que fiquei afastado por licença de saúde, amparado pela lei número de lá, que regulamenta o valor a ser pago aos vereadores, no caso previsto no artigo que ele diz aqui da lei orgânica, então, fica estabelecido 55% dos subsídios de vereador licenciado, conforme despacho do Tribunal de Contas, TCE. Portanto, como fiquei durante 6 meses afastado da Câmara Municipal de Guadalupe, venho a informar mesmo a fazer minha diferença salarial, conforme a baixa discriminação documento. O senhor José Lourenço Mozinho Mota. É isso, vereador? É isso aí? Não, está correto? Ao que é que eu tenho mais aqui? Um atestado médico e a licença que ele pediu. Aonde é que eu sou citado para pagar? Agora, esse processo, o qual ele fala, você lembra na hora que eu falei réu, não lembra? É o senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior. Então, quem é que está devendo? O vereador José Mota. Se alguém está devendo, é o vereador Amadeu Júnior, no qual você entrou contra o vereador Amadeu Júnior. Está aqui o documento. Está aqui. Câmara não, está aqui o documento. Lita, vereador, você foi quem disse. Olha, se tem alguém que lhe enganou durante esse período todinho, não foi o vereador presidente Edivan Miranda hoje, não. Se alguém lhe enganou, foi o vereador Amadeu Júnior. Se alguém que você disse várias vezes que o Amadeu Júnior tinha lhe enganado, tinha mandado você se afastar, que lhe pagava. Você não disse várias vezes, vereador? Você não disse? Agora você vem com conversa, rapaz. Agora traga documento, procura o Ministério Público, que na momento que ele mandar, momento que eu for citado, o juiz mandando, eu vou procurar se há a legalidade legal para poder pagar. Porque nós temos orçamento para pagar 9 vereadores, não é 10 não. Tem não, vereador. Deixa o Ministério Público mandar. Mande. Votei e aprovei a seu favor. Agora, seu presidente, na época, engavetou. Não lhe pagou porque não quis. Ele tinha um documento. Está aí aprovado por mim. Por os vereadores. Está aí. Por que o seu presidente não lhe pagou? Por quê? Me diga, por que ele não lhe pagou? Se tem alguém culpado aí, é o seu presidente na época, Amadeu Júnior, rapaz. É o Amadeu Júnior quem é culpado. Quem tem que lhe pagar é o Amadeu Júnior. Você não pode nem falar na hora que eu estou falando, vereador. Você tem que ficar calado. Deixa para a próxima tribuna. Deixe para a próxima. Porque você não pode nem falar. Pois traga documento. Traga documento. Traga documento do Ministério Público. Traga documento que autorize eu pagar. Traga. Pois bloqueio, vereador. Bloqueio. Você tem que ficar com pena. É de seu companheiro que é quem vai pagar. Porque você entrou foi contra ele. Não foi contra a minha pessoa, não. Vereador, rapaz. O vereador José Mota, às vezes eu concordo com o vereador Fernandes. O Fernandes disse isso, não, mas eu vou dizer. Eu acho que o vereador José Mota não sabe nem o que é lei. Ele não conhece lei. O doutor Fernando não disse, não, mas eu estou dizendo. O vereador presidente é que está dizendo. Ele está dizendo as leis para ele. Está mostrando, ele dizendo que não, tudo pode. Vereador, você não está mostrando nada. Pois traga documento para me lhe pagar. Traga documento para me lhe pagar. Traga. Ele entrou aqui, o réu aqui. Quem é réu? O réu é quem? O senhor presidente. Tá bom, se ele é um operante, pois você contrate. Então, eu quero lhe dizer que nós não vamos discutir isso aqui, que ele traga documento, que o Ministério Público venha e mostre para mim pagar. Caso contrário, nós não pagaremos, só se o Ministério Público mandar, e vamos procurar a legalidade e se há fundos para pagar. Ainda tem mais isso. Então, se você acha que deve bloquear, entre. Pois não, vereador. Não. Para a próxima. Diga. Você quer falar? Pode falar aí, vereador. Dê. Só se for você que fica sem receber.
Só um minuto.
Só se for você que fica sem receber. Mas os outros não ficam, não.
Gostaria de ter um minuto da atenção de vocês, onde o vereador presidente, no final da fala, começa a disparar contra esse vereador aqui.
Disparando o que eu estou disparando?
Só um minuto, vereador.
Quem ficou devendo foi você, vereador. Quem enrolou ele foi você.
Calma, vereador. Você está nervoso.
Eu estou nervoso, não. Está nervoso é você.
Calma, vereador. Paciência, paciência. Paciência. Olha, a ação foi movida contra a Câmara Municipal. Certo? A Câmara Municipal é uma pessoa jurídica de direito público.
Réu é a Câmara, vereador?
Réu é a Câmara Municipal, vereador.
Como está aqui seu nome? Amadeu Luiz Pereira Júnior.
É porque era o gestor da época,
mas ele tem,
vereador,
que botar presidente Amadeu Júnior. Foi ele?
Não, mas foi você, assim, não. Olha, a condução do processo...
Certo, diga.
É feita... A condução do processo é feita pela justiça. Então, quando coloca o nome do vereador Amadeu, era o gestor da época. O ato é contínuo, vereador. A ação continua porque a pessoa jurídica...